acesse youtube.com/chuchubeleza.
As músicas que estão bombando no verão.
Hot summer.
Aqui na Pan.
Hey, what's up, y'all? It's Ariana Grande.
Listen up. Yeah. Hey, this is Dua Lipa.
What it do, it's the baby.
This bit is summertime.
Summer.
I'm levitating.
My summer station.
Hi, this is Harry Styles, and you're listening to my song.
Golden, golden.
Summer is very hot.
It's all I need, the ones to wrap around your dreams.
Hey, it's David Guetta.
O verão é aqui.
Welcome to the summer. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1, que começa agora, nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais e seguiremos com vocês analisando os principais fatos políticos do dia de hoje até às 6 horas da tarde. Vamos nessa, junto comigo estão os nossos três comentaristas que fazem este programa junto comigo. Rodrigo Constantino, boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos nessa.
Diogo Schelp. Fala, Diogo.
Fala, Paulo. Boa tarde para você, para o Constantino, para o Mark, para toda a nossa audiência.
Mark Souza, tudo bem?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para ti, para toda a audiência, para o Constantino, para o Diogo e vamos lá.
Muito bem. Vamos nessa, então. Vamos lá, porque tem muita pauta para a gente discutir hoje. Vamos aos destaques, Coquinho, do programa de hoje. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal mantém prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. PSB vai ao Supremo Tribunal Federal contra decretos do presidente Jair Bolsonaro que ampliam o acesso a armas. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a possível volta de Chico Rodrigues ao Senado Federal, meses após ser flagrado com dinheiro na cueca. São alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui conosco do programa respondendo a pergunta do dia, que é a seguinte: você é contra ou você é a favor da prisão do deputado federal Daniel Silveira? Qual é a sua opinião sobre esse caso, hein? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta, esta mesma enquete também está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e não deixe de participar da nossa enquete. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, nossa hashtag é aquela tradicional, manda aí o seu tweet através da hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 desta quarta-feira está no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então iniciar o programa de hoje. O assunto não poderia ser diferente, gente. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão em flagrante e por crime inafiançável do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. A prisão foi determinada na noite de ontem, depois que Silveira, investigado por participação em atos antidemocráticos, divulgou um vídeo com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao apresentar seu voto na sessão, Alexandre de Moraes afirmou que as declarações do deputado federal Daniel Silveira não estão protegidas por imunidade constitucional. Vamos dar uma olhadinha no que o Alexandre de Moraes falou.
Jamais, e duvido que qualquer país do mundo pense isso, qualquer país civilizado do mundo pense, que a imunidade material, a imunidade parlamentar, deve ser utilizada para tentar frontalmente contra a própria manutenção do Estado constitucional, do Estado democrático de direito. Em nenhum momento histórico, qualquer que seja o país que se analise, a imunidade parlamentar se confundiu com a impunidade, permitindo livremente a prática de infrações penais, como na presente hipótese.
Moraes também defendeu que as condutas de Silveira configuraram flagrante.
As condutas criminosas de Daniel Silveira configuraram flagrante delito, pois se verificou, a meu ver, de maneira clara, evidente, a perpetuação dos delitos ao longo do próprio dia, do momento em que foi postado, naquela sequência imediata, como prevê o Código de Processo Penal, nas três hipóteses de flagrante é delito, uma vez que o vídeo permanecia disponível e acessível a todos, sem qualquer sequenciamento, sem qualquer solução de continuidade.
Olha, no momento em que os policiais estavam em sua casa, na noite de ontem, Daniel Silveira gravou um vídeo alegando que a decisão de Moraes é inconstitucional, como vamos acompanhar agora.
Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei em lugares que você nem imagina. Você nem imagina o que eu já enfrentei, ministro. Tu acha que tu vai mandar me prender, passando por cima da minha prerrogativa constitucional? Você acha que vai me assustar e me calar? Claro que não. Na verdade, só vai me motivar. Isso é combustível, é um aditivo para que eu continue a provar para o povo brasileiro quem são vocês que ocupam o cargo de ministro do STF. Tenha certeza, a partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Mello, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. As pessoas que estão aqui me assistindo agora, ou vão me assistir, eu não me importo nem um pouco. Pelo meu país, eu estou disposto a matar, a morrer, a ser preso. Tanto faz.
No momento da...
Olha, o ministro Alexandre de Moraes reagiu e afirmou que a atitude do deputado Daniel Silveira representa o desprezo pelas instituições.
A efetivação da prisão, correu para um quarto e gravou um vídeo colocando novamente no Twitter, no YouTube. Aqui acho que foi Twitter, novamente mostrando desprezo pelas instituições, dizendo que agora é uma queda de braço, chamando para violência, dizendo que já foi preso, e isso renova a necessidade realmente da manutenção da prisão em flagrante, já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do qual ele foi expulso, dizendo que não se importava mais, porque agora estava disposto a matar, a morrer e a ser preso. E agora?
Olha, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a prisão de um deputado federal precisa passar pelo crivo da Câmara, como destacou o ministro Marco Aurélio Mello.
E agora se deve aguardar o pronunciamento da Câmara dos Deputados, que certamente não faltará ao povo brasileiro. Estou com 74 anos de idade. 42 em colegiado judicante. E jamais imaginei presenciar, vivenciar o que eu vivenciei. Jamais imaginei que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula no tocante a instituições.
A assessoria do deputado Daniel Silveira afirmou ser evidente o teor político da prisão e que os fatos que a embasaram sequer configuraram crime, uma vez que acobertados pela inviolabilidade de palavras, opiniões e votos que a Constituição Federal garante aos deputados e também aos senadores. Ainda nesta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado Daniel Silveira. A acusação foi apresentada minutos após o plenário manter por unanimidade a prisão em flagrante do parlamentar. Vamos nessa, então, começar a debater. Esse que é o tema de hoje, né, meus caros? Muito assunto, muita pauta diferente para a gente falar disso. Mas, Constantino, eu queria começar contigo. Acho que tem um ponto especial nessa história que eu acho que a gente pode observar, né? A definição de prisão em flagrante, né? Eu acho que o debate também está sobre isso, não está não, Constantino?
Não, sem dúvida, Paulo. Eu acho que tudo nesse caso é muito absurdo e lamentável, né? Agora, inventaram mais... Um triângulo quadrado, né, que é agora a prisão em flagrante com mandado, né, o que realmente é uma bizarrice. Né, ou é em flagrante e você tem ali o delito que acabou de ser cometido, ou você tem um mandado, não pode ter um mandado para algo em flagrante. Né, então, tudo isso é muito estranho. Como é estranho e, eu diria, ilegal o que vem fazendo esse Supremo Tribunal Federal há algum tempo, né, desprezo pelas instituições, como disse na fala que vimos aí o ministro Alexandre de Moraes, demonstram ter os ministros do STF, na minha opinião. Essa é uma prisão arbitrária, ilegal, é um entulho da ditadura que foi usado, né, com a Lei de Segurança Nacional. O inquérito das fake news, que deu ensejo também a essa perseguição aos bolsonaristas, é todo com vício de origem, para usar um eufemismo que quer dizer, na prática, ilegal uma vez mais. E o que chama a atenção de muitos no país é o duplo padrão. Veja, a fala em si do deputado, eu fui ver na íntegra, né, me parece uma fala abominável, condenável, né, e que não merece aplausos. Agora, isso não deveria importar. Não é disso que se trata. A imunidade parlamentar dá, sim, direito a ele a falar essas coisas. Ou teremos, então, um critério objetivo e isonômico que vai levar muita gente para a cadeia. Não pode parar nele, né? Como é que eu explico para um americano, para um gringo, Paulo, que um presidente da República pode montar o maior esquema de compra de votos no parlamento e sair impune, né? Ficar preso um tempo, mas ter a soltura garantida pelo próprio Supremo, com 7 ministros dos quais ele ajudou a colocar lá, né? Ou então um ministro que foi o seu ministro que ajudou a montar esse esquema todo, também continuar livre. Uma deputada que é acusada e denunciada de ter matado o próprio marido e está lá, né? Enquanto que, pelo visto, o crime mais grave que temos na nossa República é criticar, de uma forma mais veemente ou afrontosa, ministros do Supremo. Eu não consigo explicar isso. O ministro Alexandre de Moraes fala em países civilizados e tudo. Eu não consigo debater com um americano que vai puxar da cartola um nome como Antonin Scalia, por exemplo, e falar que o nosso ministro do STF faz esse tipo de coisa. Não tem, isso é que não tem paralelo em países sérios, né? Essa conduta que vemos no nosso Supremo. Agora, se atacar ministros do STF é atacar o STF como instituição, que é o tipo de blindagem que eles têm usado desde o início, eu quero saber, uma vez mais, na linha do critério isonômico, né, se isso vale para a presidência da República. Porque nós temos aí ataques de todo tipo ao presidente, genocida, fascista. Aliás, ministros do Supremo o comparam a Hitler, né? E fica por isso mesmo. Pode desejar abertamente a morte do presidente, esfregar seu rosto no asfalto quente. Isso não parece ser encaixado aí na Lei de Segurança Nacional como uma ameaça ao presidente ou à presidência da República, né? Outra coisa, ninguém tem medo de fazer esse tipo de ataque ao presidente da República, mas todo mundo que tem algum grau de exposição tem receio, sim, de criticar, de tecer críticas mais duras ao STF. Isso mostra, Paulo, na minha opinião, né, quem, de fato, representa uma ameaça à democracia, às liberdades, e quem que faz uso de um poder abusivo, né, e que coloca em xeque as nossas liberdades. O que mais me causou espécie para fechar meu comentário inicial é alguns jornalistas aplaudindo. Isso, para mim, é mais inaceitável do que qualquer coisa. Qual é o critério que eles estão usando, né? O parlamentar usou a imunidade para defender o AI-5. Isso não pode, isso não é liberalismo e tudo mais. Bom, então eu pergunto, pode defender ditaduras como Cuba, como Venezuela? Pode defender o comunismo, que é antidemocrático na sua essência e prega a ditadura do proletariado, né? Pelo visto, o crime do deputado Daniel Silveira é não ser de esquerda. A esquerda radical tem um salvo-conduto nesse país que ninguém mais tem. E eu fecho dizendo o seguinte, pelo menos vamos parar de fingir que no Brasil existe qualquer coisa que remeta a um resquício de Estado Democrático de Direito ou Império das Leis. Nós sabemos que isso não é verdade há algum tempo.
Diogo, eu me lembro em 2019, final de 2019, quando o deputado Eduardo Bolsonaro falou claramente, inclusive numa entrevista para a Leda Nagli, que se a esquerda radicalizasse, poderia-se ter adotado o AI-5. Mas no caso, com o Eduardo Bolsonaro, nada aconteceu. Dá para comparar os dois casos, Diogo?
Olha, é a mesma linha de pensamento, né, dessas falas aí do deputado Daniel Silveira. A gente teve outros episódios, outros deputados aí que também falaram, né, intervenção militar no STF, caso da Bia Kicis, mas esse vídeo do deputado Daniel Silveira foi um pouco além, né? Ele juntou outras coisas ali, além de defender o AI-5, ele também fez uma incitação à violência, né? Falou que esperava uma surra, gostaria de ver uma surra, acredito que do ministro Edson Fachin, falou também, enfim, falou, fez ataques diretos, falou em destituir os 11 ministros do STF, né? Além de críticas pontuais a alguns ministros específicos, ele falou em destituir todos os ministros, né? Então, acho que ficou claro no vídeo do Daniel Silveira que ele faz parte daquela parcela do bolsonarismo, né? Não diria que é toda, não é todo o bolsonarismo, até porque toda generalização induz ao erro, né? Mas é uma parcela que quer usar a democracia para acabar com a democracia. Da mesma forma como Hugo Chávez na Venezuela usou a democracia para acabar com a democracia. Silveira não apenas sugeriu essa destituição dos ministros do STF, como defendeu a volta do AI-5. O AI-5 foi o que tornou a repressão oficial em 1968 durante a ditadura militar, né? E por que ele quer o AI-5 de volta? Por que ele tem nostalgia do AI-5? Para caçar ministros do STF, senadores, deputados que se opõem ao seu projeto político, como ele próprio deixou claro no vídeo. Então, sim, as declarações dele são uma afronta à democracia, são uma incitação à violência e são difamatórias contra alguns dos ministros do STF. A índole torpe do deputado também fica muito evidente naquele vídeo que foi divulgado depois dele no UML, no Rio, onde ele precisava fazer o exame de corpo de delito depois de ter sido preso pela PF. Daí a policial que estava na recepção do UML disse que ele precisava colocar a máscara para entrar, que era a regra. Ele começou a se exaltar, começou a acusar a policial de ser militante petista, só porque ela estava cumprindo o dever profissional dela, e aí, claro, tentou dar uma carteirada, dizendo que além de deputado, também é policial e tal. Então, igualzinho aquelas outras autoridades que volta e meia a gente vê dando carteirada, né, para furar fila em aeroporto, para atrasar avião. Então, são pessoas que se acham superiores aos outros cidadãos, né, que não precisam seguir as mesmas regras. Mas voltando ao caso da prisão, por mais que ele tenha cometido crimes ali, Paulo, a prisão em flagrante pelo STF é questionável, né? E abre um precedente perigoso. Do ponto de vista jurídico, é questionável pela interpretação de que é um crime permanente, continuado, só porque as falas dele estão em um vídeo disponível na internet. Ora, por essa lógica, se qualquer um de nós aqui, eu, Constantino, Mark, você, se a gente tiver dito algo supostamente difamatório em um vídeo uns 2 ou 3 anos atrás, a gente pode ser preso em flagrante sem julgamento, sem condenação, se o vídeo ainda estiver no ar, estiver disponível. Né? Isso é obviamente um absurdo. Em seu voto, hoje à tarde, o ministro Barroso deu um argumento, né, tentando corrigir essa falha na justificativa da prisão, e deu um argumento levemente diferente, dizendo que
A prisão se aplica porque o deputado seguiu cometendo crime ao longo do dia, inclusive no momento da prisão, quando fez aquela live que foi mostrada, né? Agora, do ponto de vista prático, a prisão também é uma temeridade. O Daniel Silveira, que sem dúvida estava buscando esse confronto com o judiciário, ele vai se transformar num mártir do bolsonarismo, né? E a Câmara dos Deputados, muito provavelmente, vai reverter a prisão. Essa decisão ficou para amanhã, vai ser votada amanhã pelos deputados, né? Caso contrário, os deputados vão admitir que são reféns do STF. Então cria uma situação aí muito complicada de confronto aí entre dois poderes. E a decisão em si de prender o deputado em flagrante vai dar munição aos ataques ao STF, né? O sonho do entorno político de Bolsonaro é fazer como o ditador Hugo Chávez na Venezuela, ou seja, por meio de destituições e pressões sobre magistrados, alterar a composição da Suprema Corte até o ponto em que ela seja formada apenas por juízes submissos à vontade do presidente. Eu vi isso acontecer na Venezuela, eu fui muitas vezes para a Venezuela fazer reportagens, e eu vi que lá havia até juízes da Suprema Corte que chegavam a ser enviados para a prisão domiciliar por se opor a decisões dos Chávez, né? A gente não está no ponto de que isso esteja acontecendo, mas a gente percebe essa vontade entre algumas pessoas que estão no entorno do presidente Jair Bolsonaro. Na retórica daqueles que atacam o STF, querem uma intervenção na corte, as medidas que são realmente autoritárias, que são tomadas por alguns ministros, confundem-se com decisões que são necessárias para a defesa da Constituição. É, de novo, aquela coisa da generalização. Então, na primeira categoria de medidas autoritárias, está a abertura do inquérito às fake news feito pelo ministro Dias Toffoli, que foi em 2019, e o que transformou o STF, ao mesmo tempo, em órgão acusador e órgão julgador, o que viola o sistema penal brasileiro. E a prisão do deputado Silveira foi feita justamente no âmbito desse inquérito, do qual o Alexandre de Moraes é relator. Isso não significa que todas as decisões do STF são contaminadas por abuso ou por corporativismo, mas decisões como essa servem de desculpa para essa retórica generalizante que vai contra o STF toda vez que este faz um julgamento contrário aos interesses do presidente. O que o Daniel Silveira fez foi um atentado à democracia e à divisão entre os poderes. E o certo mesmo seria o caso dele ir para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ou, agora, uma denúncia do Ministério Público, como ocorreu. E ainda que esta Câmara, como você falou, tenha entre seus integrantes uma mulher acusada de matar o marido, quer dizer, já deveria ter sido julgada muito tempo atrás, né? Então, mas de fato, Paulo, para terminar, a prisão de Silveira pelo STF, da maneira como ocorreu, só vai dar munição à retórica bolsonarista de que os ministros da corte abusam do seu poder e devem ser despidos de suas togas, o que é temerário.
Mark, acho que o Constantino e o Diogo falaram esse ponto importante, né? Um novo conceito de prisão em flagrante no Brasil depois desse caso.
É isso, um conceito ilegal, Paulo. É importante reforçarmos isso aqui. A primeira coisa a se dizer é que a prisão do deputado Daniel Silveira é ilegal. Eu discordo totalmente do tom utilizado pelo parlamentar no vídeo. Todos os dias nós criticamos aqui o Supremo, e eles merecem muitas críticas mesmo, né, sobre as decisões que tomam, sobre as declarações que dão, mas nem por isso a gente usa aqui palavras de baixo calão, propomos a violência como saída, nem invocamos o tal do AI-5. Aliás, entre nós, o Brasil precisa virar de uma vez por todas essa página da sua história. Os dois lados da polarização ainda vivem sob os fantasmas do regime militar. Tanto setores da direita, que enxergam nisso uma possível solução para alguma coisa, como a outra esquerda radical, que vende a narrativa que vivemos um governo autoritário que quer implantar novamente a ditadura, o que é uma mentira, obviamente. Isso acabou, ficou para trás, nós temos que olhar para frente. Temos que matar esse fantasma que circula a cabeça dos seres polarizados e andar para frente. Agora, mesmo discordando frontalmente o discurso, a prisão é ilegal. Primeiro, porque não se corrige uma arbitrariedade com outra arbitrariedade. Essa prisão em flagrante, ela não é flagrante. Não existe essa condição prevista em lei. Para que um flagrante seja determinado, é preciso que o criminoso em questão esteja cometendo o crime ou esteja cometendo ele de forma contínua, como se diz na literatura jurídica, o chamado crime permanente, como acontece, por exemplo, em um sequestro. Vamos pensar junto aqui. O sequestrador, ele fica cometendo o crime durante o tempo que a vítima está refém. O que o Supremo fez foi comparar a fala do deputado a isso, dando a entender que enquanto o vídeo estivesse no ar, o crime era permanente. Espera aí, o vídeo é o registro do fato, não o fato em si. Mais que isso, o YouTube tirou o vídeo do ar, então agora cessou o flagrante. O Supremo tem que soltar o deputado. Não tem mais flagrante. O YouTube tirou o vídeo do ar. Se a justificativa era essa, ela não existe mais. A tese do Moraes é frágil, não sustenta a prisão. E eu quero fazer aqui uma denúncia na Jovem Pan. Nesse momento está no ar um vídeo do ex-deputado petista Vadir Damos que pede para fechar o Congresso, o Supremo. Esse vídeo tem 2 anos e está no ar nas redes sociais. É só você pesquisar aí. Então o Supremo tem que usar os mesmos termos e mandar prender o Vadir Damos, que está defendendo fechar o Supremo e o vídeo está no ar. Veja que é ilógico, eu estou sendo irônico aqui, obviamente, mas o Supremo tem que, então, tomar alguma atitude, porque o vídeo está no ar nesse momento. E outra coisa, um Estado democrático de direito tem que garantir a inviolabilidade do parlamentar pela palavra. Já está no nome da função, parlamentar, vem do francês, parlar, falar. Um deputado eleito pelo povo, ele tem que falar o que o povo que ele representa pensa. Ele tem que ter garantido o direito de fala. É essencial isso. Se algum ministro se sentiu ofendido, ele pode recorrer à calúnia, difamação, injúria, mas não mandar prender. E a culpa disso tudo, sabe de quem que é? É do Senado. Eu explico. Nós vemos sistematicamente o STF tomar decisões que são discutíveis, questionáveis. E o Senado é a casa que tem que discutir tudo isso e tomar alguma atitude se ver que algo está errado. O Senado não faz nada. Os senadores dormem em berço esplêndido, assistem sistematicamente o STF. Não é nem rasgar a Constituição, já ficou para trás, viu? O que está acontecendo é um autorismo judicial em que o Poder Judiciário vai criando suas próprias normas ao sabor das circunstâncias, dos valores, da ideologia de cada um dos ministros. Vamos a um exemplo claro aqui, o impeachment da Dilma Rousseff. O Lewandowski ignorou a lei naquele caso para aliviar a pena da petista. Lembro aqui agora do crime de homofobia, que ignorou um princípio basilar do direito, que é o princípio da legalidade. Não há crime sem uma lei prévia que o defina. O Supremo criou um tipo penal sem que uma lei fosse aprovada pelo Congresso. Sem falar das ilegalidades desses 2 inquéritos sem pé nem cabeça, da fake news e dos atos antidemocráticos, que ninguém sabe direito o que é. É o que o Moraes achar, e ele vai colocando tudo ali. Esses inquéritos ilegais já censuraram a imprensa, por exemplo. Lembram do caso lá da matéria do site Antagonista, que fez uma denúncia contra o Toffoli, e o Moraes mandou tirar. É nesses inquéritos aí, tá tudo nisso. Esse inquérito cabe tudo. O que o ministro quiser, cabe no inquérito. O Alexandre de Moraes tem um poder absolutista no Brasil hoje. É um juiz sol, nos moldes do absolutismo francês. O que ele quiser vale. E ele manda prender, manda soltar. É um absurdo o que está acontecendo nesse momento. Olha, por mais ofensiva que seja a fala de qualquer um, o devido processo legal não pode ser atropelado por um ministro que se comporta como um deus no Olimpo. O Supremo não é Supremo. O Supremo está submetido à Constituição e as demais limitações próprias do princípio da separação de poderes. A decisão do STF foi política, e não cabe dizer aqui se ela foi prudente. Eu estou vendo alguns colegas jornalistas falar, mas é prudente. Não se trata de falar se foi prudente ou não. As decisões têm que ser jurisdicionais, tem que se cumprir a lei. Não tem nada a ver com prudência. Agora a Câmara vai dizer o que acha sobre isso. Eu, como Diogo e como Constantino também, creio que a Câmara vá não referendar essa prisão, até porque é um voto de independência do próprio poder legislativo. O pessoal está explorando muito nas últimas horas aí uma declaração do Ricardo Barros, que é o líder do governo, dizendo que isso não é assunto do governo, mas eu falei inclusive com o Ricardo Barros há pouco e ele disse que ele falou isso como líder do governo. Como parlamentar, ele vai votar contra a prisão porque acho que foi considerado ilegal. Então, é um assunto que vamos debater muito ao longo das semanas, próximos dias, mas é um assunto muito importante porque se trata da questão do Estado Democrático de Direito. O verdadeiro, não esse que o STF vende e não respeita.
Você pedindo a palavra, Constantino.
Eu pedi, Paulo, porque o Diogo falou em erros do Supremo, né, ou evitar generalizações, e na fala dele o tempo inteiro ficou parecendo que, de novo, ele insiste que o bolsonarismo é que é a grande ameaça, e comparando de novo essa comparação que eu considero absurda com o chavismo, né? Se tem alguém no Brasil hoje que se parece Chaves em termos de poder e uso desse poder de forma arbitrária, é o tucano Alexandre de Moraes. É o petista Dias Toffoli, não o presidente Bolsonaro, que parece impotente, está calado e incapaz de sequer defender um aliado seu, um soldado do bolsonarismo, como é o caso desse deputado Daniel Silveira, né? É, controle do Supremo Tribunal Federal, né? Eu quero lembrar que o ministro apontado pelo presidente votou junto com os demais nessa unanimidade e vem sendo mega criticado pelos bolsonaristas, inclusive pela base de apoio ao presidente. A retórica do AI-5 é condenável? Sem dúvida, na minha opinião, é condenável. Mas o que é pior, né? E eu sempre falo isso. É a retórica inflamada de quem fala em AI-5 ou o uso efetivo de um entulho ditatorial como a Lei de Segurança Nacional, ainda mais feito de forma tão seletiva e ilegal como no caso dessa prisão, né? Eu repito, portanto, quem ainda insiste que é o bolsonarismo que representa ameaça à democracia ou algum paralelo com o chavismo, né? Na minha opinião, e ignora a ameaça verdadeira que vem desses ministros, dessa composição, a maioria indicada por uma quadrilha criminosa que defende a ditadura venezuelana até hoje, né? Olha que ironia, e que foi aprovada numa sabatina de um congresso comprado pelo Mensalão e Petrolão, né? Quem ainda faz esse tipo de análise, na minha opinião, vive no mundo de Nárnia, né? Eu fecho com Rui Barbosa, a pior ditadura de todas é a ditadura do judiciário, não temos a quem recorrer.
Diogo, podemos seguir? Vai lá.
Não, pode eu queria falar alguma coisa. Os extremos são contraditórios justamente porque eles se encontram em alguns pontos. É, uma vez eu editei uma entrevista com a Marine Le Pen, né, que é uma líder da direita francesa, em que ela faz elogios rasgados a Hugo Chávez. Ela fazia, na época, Hugo Chávez ainda era vivo e ainda era presidente. E ela via ali algumas coisas boas, né? Ela via pontos em comum com o Hugo Chávez, assim como o próprio Jair Bolsonaro, no passado, já chegou a elogiar Chávez, né? Então, essa coisa do militarismo, e tem essa questão do traço autoritário, que é um traço que pode existir tanto em governos de esquerda quanto em governos de direita. Agora, na minha fala, eu acho que eu deixei bem claro que eu considero que essa prisão foi ilegal, que a justificativa não era correta, porque essa ideia de prisão em flagrante pelo que foi apresentado ali, não faz o menor sentido. Assim como disse também, que eu acredito que o caminho seria, por exemplo, um julgamento, né, por quebra de decoro do deputado, pela própria Câmara, pelos seus pares. Mas sim, eu acredito que há um discurso bem forte de fechamento do STF, ou de intervenção do STF, ou, no caso da fala do Daniel Silveira, de destituição de todos os ministros do STF. E se há erros e se há falhas na atuação dos ministros, eu acho que precisa ser proposto algo mais factível, que não seja combater um autoritarismo ou uma acusação de autoritarismo com outra forma de autoritarismo.
Muito bem, Constantino?
Não, de novo, né, que é curioso que o autoritarismo vem do bolsonarismo, mas no caso dos ministros autoritários, ilegais, praticando crimes, né, chamemos assim, se fala em erros. É isso que eu não aceito. Eu acho que
eu usei a palavra autoritarismo. Você pode voltar na minha primeira fala. Eu falei medidas autoritárias do STF. Usei a palavra autoritário.
Então, ótimo. Então estamos na mesma página. Agora a questão que fica para todo o país é como impedir o autoritarismo, o arbítrio tirânico de ministros do Supremo. Essa é a grande questão e esse é o grande desafio do país.
Sem violar a democracia, sem colocar em risco a democracia, certo?
Sim, sem fazer aquilo que o ministro do Supremo vem fazendo.
Muito bem, 5 horas e 33 minutos. Olha só, gente, o Brasil não pode mais esperar essa nova campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes nesse país. E a gente confere agora o depoimento de Geraldo Carlos Lima, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo.
O Brasil não pode mais esperar.
Nós, os profissionais da contabilidade, cientistas dos dados e das informações, continuamos trabalhando dioturnamente e confiantes na aprovação das reformas necessárias em prol do desenvolvimento e diminuição do custo Brasil. Tanto que criamos um grupo de estudos para tratar da reforma tributária, com sugestões que serão encaminhadas ao Congresso Nacional, pois, no nosso ponto de vista, são necessárias e urgentes. E o Brasil não pode mais esperar.
O Brasil não pode mais esperar. 3 em 1.
Carnezinho é nas Lojas 100. Cooktop Consul 5 bocas, nas Lojas 100, só R$ 690 à vista. Ou em 10 de R$ 69 por mês, sem juros. Aproveite! Refrigerador Brastemp BRM 45, 375 litros, Frost Free. Nas Lojas 100, só R$ 2.890 à vista. Ou em 10 de R$ 289 por mês, sem juros.
Sempre tem amor também, ainda bem que tem. Lojas 100.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Nós lembramos que o rodízio está valendo hoje, quarta-feira. Não podem circular os veículos com placas de final 5 e 6 até as 8 da noite no centro expandido. De acordo com a CT, o mapa de lentidão, trânsito agora, 27 quilômetros nesse momento na capital paulista. Vamos conferir os principais pontos aqui para justamente termos aí essa atualização em relação à Companhia de Engenharia de Tráfego. Vamos então agora atualizar o mapa de informações aqui. A marginal do Rio Tietê, Castelo Ayrton Senna, são quase 7 quilômetros agora, da Rua Zurita até a ponte Júlio de Mesquita Neto, em direção, portanto, à zona leste da capital paulista. Tietê, pista central, é uma lentidão um pouco menor. Pinheiros agora, Castelo Interlagos, na aproximação de Cidade Universitária, até a região ali da Castelo Branco, acesso do Cebolão, que está chegando a São Paulo pela Castelo Branco, e ingressa na marginal do Rio Pinheiros. São 4 quilômetros, então, desde o Cebolão até a ponte ali, a região da Cidade Universitária da USP. 23 de maio, Rubem Berta, Moreira Guimarães, Santana Aeroporto, de Pedroso até Bandeira, 1.6. Temos também o registro agora das juntas provisórias, da Vila Prudente, Ipiranga, Bandeirantes em direção à Marginal, 23 de maio, Rubem Berta, Moreira Guimarães, Aeroporto, Santana. Então são os registros que nós temos em lentidão agora. Vamos então conferir também a movimentação das estradas. Castelo Branco, quem deixa Castelo agora em direção ao interior, há um reflexo de um acidente em Jandira. Então, uma lentidão considerável do 21 ao 27. Então, um acidente agora então na Castelo Branco, sentido interior. O motorista enfrenta agora então 6 km de lentidão do 21 ao 27. Vamos conferir também a movimentação agora no sistema Anchieta Imigrantes, que segue sem problemas. Daqui a pouco voltamos.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 5h38 da tarde desta quarta-feira. Olha, gente, o PSB solicitou ao Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, a suspensão de 4 decretos que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país, assinados pelo presidente Jair Bolsonaro no fim da semana passada. As normas prevêem, por exemplo, o aumento do número de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir. Também abrem caminho para que colecionadores, atiradores e caçadores possam comprovar aptidão psicológica por meio de laudo fornecido por psicólogo com registro no Conselho da Profissão, sem a necessidade de cadastro do profissional na Polícia Federal. Na ação, o PSB alega que os decretos vulneram gravemente os direitos fundamentais, entre eles o direito à vida, à segurança pública e à dignidade da pessoa humana. Mark, a gente falou que ia acontecer exatamente isso, né? A coisa foi parar no Supremo.
Era uma crônica anunciada, porque quem perde na oposição sempre recorre ao Supremo na esperança que o Supremo faça o que vem fazendo, né? Decrete lá outra medida autoritária, no caso do Judiciário, e aplicasse ou algo do sentido o decreto do Bolsonaro. Veja, o Bolsonaro pode sim legalmente decretar, tanto que já o fez no passado e agora fez novos decretos aí, flexibilizando um pouquinho mais a questão das armas. Sempre é importante lembrar, Paulo, esses novos decretos não liberam geral. Porque o que se dá a entender por esses partidos e por parte também de alguns setores da imprensa é que o Bolsonaro é um maluco que está liberando a arma para todo mundo. Não é nada disso. Não é nada disso. Vai dar a quem já tem esses certificados, a essas autorizações, comprar um ou outro armamento a mais. É isso. É isso. O controle do porte continua sob responsabilidade da Polícia Federal. Há um critério bem extenso a ser atingido para as pessoas conseguirem esse direito, né? Testes psicológicos, testes teóricos, testes práticos, treinamento, tudo isso é exigido para uma pessoa que quer ter o porte ou mesmo ser um colecionador ou caçador. Então, há todo um critério a ser seguido e isso segue. Então, é importante reforçar isso. Agora, essa defesa do PSB chega a ser até risível. Os direitos fundamentais. Um dos direitos fundamentais é o direito de liberdade. A pessoa pode escolher ou não comprar uma arma. E isso, democraticamente, já foi discutido no Brasil e os defensores do desarmamento perderam a eleição. Então, o PSB tinha que falar isso lá em 2005. Eles perderam. Eles perderam isso e agora ficam tentando judicializar porque perderam atrás e perderam agora de novo. O Bolsonaro nunca enganou ninguém, o símbolo da campanha dele era uma arminha. Então as pessoas votaram nele porque ele propunha isso. Quem perdeu a eleição tem que aguardar mais 2 anos e aí tentar novamente discutir com a sociedade esse caso. Então é importante que o decreto seja respeitado e sempre lembrar que não é um liberou geral. Ainda é muito difícil comprar uma arma de fogo no Brasil.
Vai lá, Diogo.
Bom, eu sou da opinião pessoal que a compra de armas, essa possibilidade do cidadão que quiser escolher a sua forma de se defender por meio de uma arma, é muito complicado no Brasil, existe uma burocracia muito grande. Mas também acho que o presidente abusa da caneta nessa questão da flexibilização das armas. Esse é um tema que deveria ser decidido no Congresso Nacional. Não tem a urgência que justifique prescindir da discussão do Congresso de que precise ser regulado por decreto. E é importante lembrar o que o referendo das armas decidiu, o que se decidiu no referendo das armas, né? Os eleitores brasileiros naquela ocasião, eles decidiram que o Estado não poderia proibir o comércio de armas e munição no país. Mas não foi perguntado nada aos brasileiros sobre quantas armas cada cidadão poderia ter, se deveria ou não haver um limite para essa compra, se qualquer um poderia comprar, independente da capacidade ou habilidade, e assim por diante. Também não perguntava se o comércio deveria ser totalmente liberado se poderia se comercializar qualquer volume de armas ou qualquer tipo de armas, né? Uma pesquisa feita pelo Datafolha no primeiro ano do mandato do Bolsonaro mostrou que 7 em cada 10 brasileiros eram contra a flexibilização da posse de armas. Isso não é a mesma coisa que ser contra o direito dos cidadãos de ter armas, mas indica que a maioria quer que esse comércio tenha algum controle, né? Então, o lugar para discutir isso é o legislativo. Por que o cidadão pode ter 6 armas e não 2? Por que não 10 armas? Por que não armas sem limite, né? E qual o impacto disso na segurança pública? No risco de que essas armas venham a parar nas mãos de criminosos, como, aliás, já aconteceu com a pistola Glock, que foi roubada do próprio Jair Bolsonaro quando ele era deputado. O presidente, ele está errado em legislar por decreto sobre isso e, infelizmente, mais uma vez, o STF terá que decidir se derruba ou não seus decretos. Ainda que essas justificativas aí desse pedido do PSB sejam um tanto quanto estranhas, né? Mas, de fato, eu acredito que essa é uma decisão que deve caber ao Congresso e deve-se fazer uma discussão transparente e ampla sobre esse tema.
Vai lá, Constantino.
Bom, Paulo, nenhuma novidade aqui, né? PSB é o quê? Partido Socialista Brasileiro, né? Como Rede, como todos os outros que são tentáculos da mesma extrema esquerda brasileira, maus perdedores, não aceitam o resultado das urnas e tentam revertê-lo no tapetão, chama-se STF, né? E que acata muitas vezes essa demanda autoritária da esquerda que não soube perder, né? E ironicamente fala em nome da democracia contra a ameaça que viria do presidente que está respeitando um direito básico e inalienável e a vontade do povo, né? Veja, arma
ter arma para legítima defesa é um direito, na minha opinião, e na de tantos outros, né, inalienável. Nós vamos discutir, sim, regulações e tudo mais para quais são os limites. Agora, o Brasil já possui hoje, né, uma das leis mais restritas do mundo para acesso às armas, dos cidadãos de bem, né? E não por acaso, não é nenhuma coincidência isso, é um dos países mais violentos do mundo, com uma taxa enorme de criminalidade, né? O editorial do Estadão, hoje, né, ele fala sobre esse assunto e chama de ilegal, inoportuno e muito perigoso, né, o decreto do governo. Decretos que ampliam o acesso e afrouxam o controle sobre armas de fogo desrespeitam o Estatuto do Desarmamento, conclui o Estadão, né? Na verdade, vamos colocar os pingos nos is aqui, né? É o Estatuto do Desarmamento que desrespeita os direitos básicos do cidadão e a própria vontade popular, né? Se a turma desarmamentista, que tem tanto apreço, né, com essa questão das armas e quer manter o cidadão de bem longe delas, porque, obviamente, o acesso é bem facilitado para marginais, né? Se esse pessoal tem alguma dúvida, que proponha um novo plebiscito, então, para ver a opinião do povo, né? Porque, na verdade, o que a gente está vendo não é isso. Estão tentando interditar o debate, fazer alarmismo, demonizar quem defende armas, né? Até a imprensa ajuda, né, chamando de bancada da bala, uma coisa pejorativa, que acabou sendo acatada pela própria bancada, né? Mas que, na verdade, deveria ser a bancada do direito à legítima defesa, o nome é verdadeiro, né? Então, vamos lá, porque os filhotes do Jorge Soros, eles estão tentando legislar justamente nos bastidores. Vamos levar ao povo a opção de escolher.
Marque, por favor, bem breve seus comentários.
Rapidinho, só sobre o que o Diogo argumentou ali, que o referendo não discutiu o detalhe. Referendos, Diogo, não são para discutir detalhes dessa maneira mesmo. A regra definida do referendo é a liberdade. O brasileiro decidiu que pode-se sim comprar arma de fogo, não sendo refém apenas do Estado, essa questão. Então, a regra do referendo é a liberdade. Então é isso que é importante, a dinâmica da discussão tem que ser essa. Falar que o referendo tinha que discutir quantas armas cada um queria comprar, não me parece muito lógico. E outra coisa, você citou aí a pesquisa, né? Que a pesquisa mostrou que os brasileiros são contra a flexibilização. Veja, Diogo, os institutos de pesquisas erram sistematicamente e erraram no referendo, viu? Lá na boca de urna do referendo 2005, o Datafolha e o Ibope disseram que o não ia ganhar, e no fim ganhou o sim por uma ampla margem de diferença.
Curto, Diogo.
Bom, na verdade ganhou não, viu, Mark? Porque a pergunta era se o comércio de armas deveria ser proibido no Brasil e ganhou não. Não foi o sim que ganhou. E além disso, eu não falei que o referendo deveria ter perguntado os detalhes. Eu disse que esses detalhes precisam ser discutidos no legislativo, porque não foi essa a pergunta que foi feita, não foi essa a decisão que foi tomada no referendo. O referendo questionava se proibia ou não proibia. Os brasileiros disseram que não era para proibir. Mas os detalhes sobre isso devem ser discutidos no legislativo e não o presidente exagerar, abusar do seu uso da caneta.
Muito bem, são 5 horas e 48 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi. Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Jovem Pan.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, vamos conferir também a movimentação das estradas. Nesse momento, a Dutra, no trecho paulista, não há nenhum ponto com congestionamento agora. A Sistema Anhanguera Bandeirantes, a Dom Gabriel na região de Jundiaí, como sempre, né? Ayrton Senna, Carvalho Pinto, a movimentação segue sem problemas. Também Anchieta e Rodovia dos Imigrantes também sem problemas. Castelo Branco tem problemas. Motorista que segue em direção ao interior, um acidente aí em Jandira, ali na divisa com Barueri. Então, do 21 até o 27. Vamos também conferir agora a movimentação da Regis Bittencourt, acesso justamente de São Paulo à região sul do país. E, segundo a concessionária, a movimentação segue sem problemas. Vamos também agora analisar a Fernão Dias, que faz o caminho aí, principal rodoviário de São Paulo com Minas Gerais. A lentidão se resume à Contagem, lá já em Minas Gerais. O trecho paulista não tem problemas, de acordo com a concessionária. Nós tivemos aí, né, carnaval, que não houve carnaval. Vamos conferir a movimentação na Rodovia dos Tamoios. Tempo nublado, com chuva, mas a movimentação segue sem problemas agora pela Rodovia dos Tamoios. DR São Paulo, rodovias que são administradas aí justamente pelo DR. Raposo Tavares, trecho São Paulo-Cotia. Movimentação intensa e o motorista aí já começa a enfrentar pontos tradicionais e lentidão. Em relação à chuva que tivemos em São Paulo, o CGE colocou a cidade em estado de atenção. Um ponto de alagamento ainda ativo, de acordo com o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências, Rua Chico Pontes, na Vila Guilherme. Tem um único ponto com congestionamento agora. Vamos conferir o mapa da lentidão da CT. Nós temos, nesse momento, agora no motorista enfrenta 32 quilômetros, de acordo com a CT, marginal do Rio Tietê, em direção à Zona Leste, Júlio Mesquita Neto, até a Rua Azorita.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e ainda dá tempo de um último assunto aqui, gente. A licença de 121 dias do senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, termina nesta quarta-feira. Em outubro do ano passado, o parlamentar foi flagrado com R$ 33 mil na cueca em uma operação da Polícia Federal. Aliados do senador afirmam que ele tem intenção de voltar à casa de forma discreta. No entanto, o parlamentar e outros parlamentares também avaliam que ele não deu as explicações necessárias sobre a origem do dinheiro. Chico Rodrigues negou irregularidades e disse que a verba na cueca seria usada para pagar funcionários. A operação da Polícia Federal foi autorizada pela Justiça como parte de uma investigação sobre supostos desvios de recursos públicos em Roraima. O caso nunca chegou a ser analisado pelo Conselho de Ética e também decoro parlamentar. Constantino, Diogo e Mark, muito breve os comentários, a começar por você, Consta.
Muito breve, né, Paulo? O Conselho de Ética é uma piada de mau gosto, essa história de decoro não está servindo para nada, e eis aí o resultado. Nós temos deputada acusada de ser mandante do crime do próprio marido, do assassinato do marido, nós temos deputado pego com cueca, com dinheiro na cueca, e que está de volta agora para constranger todos os outros, e enquanto fica essa blindagem, né, a sensação aqui fora é de total perda de credibilidade da Câmara. Agora, o deputado que atacou verbalmente o ministro do Supremo está preso, né?
Vai lá, Diogo.
Bom, essa notícia serve para me lembrar que os escândalos de desvio de recursos para a saúde, para o combate à pandemia, não aconteceram apenas envolvendo os afetos do presidente, como o ex-governador Wilson Witzel, né, no Rio, mas também com aliados de Bolsonaro, já que o Chico Rodrigues de Roraima era vice-líder do governo no Senado. Os policiais ali encontraram dinheiro na cueca e nos fundilhos dele. E a licença serviu para ele não ter que dar explicações no Senado. É capaz dele pedir uma renovação da licença, mas o correto seria ele ser, se caso, ser analisado no Conselho de Ética.
Sr. Mark.
É isso, eu não acho que o caso tenha nada a ver com o Bolsonaro não, viu, Diogo? Acho exagero você querer relacionar o senador com dinheiro na cueca com o presidente Bolsonaro, mas é um direito seu fazer a relação que você quiser. Veja, é uma vergonha, é o Brasil. O Constantino falou bem, o deputado que criticou o Supremo está preso, o outro que foi flagrado com dinheiro nas nádegas está solto. Esse é o Brasil.
Muito bem, olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês são contra ou se vocês são a favor da prisão do deputado Daniel Silveira. Nós colocamos essa enquete no maior e melhor portal de notícias do país, o www.jp.com.br, e nós já temos aqui o resultado. Nós temos 60,1% dizendo que são a favor da prisão do deputado Daniel Silveira, contra 39,9% das pessoas que responderam à enquete dizendo que são contrárias. Contabilizamos aí já mais de 10 mil respostas participando do nosso, da nossa enquete no site da Jovem Pan. É um resultado aí expressivo, né, senhores? Temos aí esse resultado no nosso site. E também, além disso, temos a participação dos nossos ouvintes que encaminharam seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então vamos nessa, vamos ouvir o que, que as nossas excelências têm a dizer sobre essa pergunta.
Fala, galera. Fala. Um abraço a todos aí, Constantino, galera toda da bancada aí. Eu sou contra, sim, a prisão do Daniel Silveira, porque, apesar de pesadas as palavras, ele só falou aquilo que está atravessado na garganta de grande maioria dos brasileiros, né? Portanto, nós devemos enxergar que ele tem a sua imunidade parlamentar e isso deve ser mantido. Essa é a minha opinião. Um forte abraço. Deus abençoe.
Boa tarde, pessoal da Jovem Pan. Aqui é Adriano de Suzano, São Paulo. Totalmente contra aí a prisão do deputado. Até porque os ministros do Supremo já chamaram o Bolsonaro até de fascista e ninguém viu acontecer nada. Aí eu pergunto, quem é que julga o juiz?
Aí a participação dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores enviando seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Ponto final nessa edição do 3 em 1, gente, não dá mais tempo de nada, só de agradecer os nossos comentaristas. Tchau, Constantino, até amanhã, cara.
Boa noite para todos.
Valeu, Diogo Schelp.
Até mais, um abraço para todo mundo.
Tchau, Mark, abração.
Tchau, até amanhã.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is da programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente se vê. Tchau, gente.
Pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho! Jovem Pan.
Fredi pensou em todos os detalhes para receber você com toda a segurança. Tudo para que você possa voltar a viver ótimos momentos com o melhor da gastronomia francesa. Estaremos abertos de segunda a sábado no almoço, do meio-dia às 15h e no jantar, das 19h às 22h. E aos domingos, do meio-dia às 18h. Peça também pelo delivery, disponível nos aplicativos ou pelo telefone 31670977. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo